Senhores deputados, retomando então os trabalhos, temos hoje a audição dos candidatos ao Conselho de Fiscalização da base de dados de perfis de ADN, que foi feito com a celeridade possível e necessária, uma vez, como sabemos, há um problema de suspensão de passagem das bases de dados, dos perfis de ADN para as bases de dados, e convém que esse período de suspensão termine para começar a efetivar-se essa transição. E, portanto, este é um passo fundamental que começa com a audição dos respectivos candidatos. Os candidatos são o Sr. Juiz Desembargador António João Casebre Latas, que o currículo está à disposição de Vossas Excelências, é Juiz Desembargador, foi docente do Centro de Estudos Judiciários, tem experiência internacional, tem publicações, participação em seminários vários, enfim, e o mais que consta no currículo Vitae junto. Temos também o Sr. Ricardo Augusto Guerreiro Batista Leite, que é conhecido de todos nós, naturalmente, é também deputado, tem um currículo que dá um caráter interdisciplinar a esta comissão, sendo médico, e com o currículo que está junto e que conhecem, com a formação em diversas áreas, participação também em variadíssimas iniciativas e, portanto, e sendo deputado, todos nós o conhecemos bem. E deixei para o último ponto, propositadamente, a Sra. Maria Helena Terra de Oliveira Brandão de Sousa, uma vez que é também deputada, foi deputada durante muito tempo aqui, durante uma legislatura aqui na Assembleia, foi membro desta comissão, foi uma deputada muito interventiva, com quem eu pessoalmente também tive o gosto de ter algumas discussões sempre simpáticas, nunca excedendo aquilo que é o razoável nas discussões políticas e, portanto, sempre com enorme respeito político e pessoal. E esse respeito político e pessoal mantém-se e queria cumprimentá-la também por isso e dizer que é um gosto enorme vê-la regressar à Assembleia e mais especificamente a esta comissão. Eu combinei com os doutores, cada um faria, diria, umas palavras iniciais e começaríamos então pelo Sr. Juiz Desembargador, a quem eu dava desde já a palavra para uma exposição inicial de cerca de 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Direitos, liberdades e garantias, senhores deputados que a integram, é para mim uma honra encontrar-me hoje perante Vossas Excelências na qualidade de candidato a membro do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN, numa altura em que, tudo indica, poderá estar prestes a iniciar-se um novo ciclo na curta vida deste mesmo Conselho e, sobretudo, da Base de Dados de Perfis da ADN criada pela Lei 5/2008, de 12 de Fevereiro. A obtenção de perfis de ADN com elevado valor identificativo, a que acresce a suscetibilidade de ser utilizada em grande escala e em tempo muito reduzido, veio criar uma nova possibilidade de se proceder à identificação de pessoas, tanto em situações de ocorrência de catástrofes naturais, acidentes com grande número de vítimas, mesmo atos de guerra ou terrorismo internacional, como em casos do foro criminal, para além de outros. O reconhecimento de vítimas de crimes, acidentes, catástrofes ou atentados, para além dos autores de crimes, através da sua identificação a partir de perfis de ADN, pressupõe, porém, a existência prévia de material biológico e ou o armazenamento do perfil genético das pessoas a identificar, bem como, em alternativa, a comparação de ADN obtido da amostra biológica a partir de cadáver ou restos mortais, com a efetuada a partir de ADN obtido de seus familiares vivos e o estabelecimento de verossimilhança de parentescos. Optou o legislador de 2008 pela construção paulatina de uma base de dados de modo faseado e gradual, tendo em vista assegurar a sua finalidade de identificação civil e de investigação criminal, de acordo com o regime jurídico constante da Lei 5/2008. Diploma que aprovou a criação, para fins de identificação civil e investigação criminal, desta base de dados de perfis de ADN, definindo regras de inserção e de utilização e acesso, grosso modo, distintas em função de cada uma daquelas finalidades. De forma muito sumária, no que respeita à sua estrutura, a base de perfis da ADN é constituída por ficheiros, todos eles separados entre si e separados da base de dados pessoais correspondentes aos titulares de perfis da ADN, definindo o artigo 20 daquela lei detalhadamente quais as interconexões permitidas entre a informação contida em cada um dos ficheiros. Asseguram-se assim não só maiores níveis de segurança, como também uma maior eficácia na proteção do direito à reserva da vida privada e do direito à autodeterminação informativa, em comparação com o que sucederia se tivéssemos optado pela base geral de toda a população, permitindo-se que a base a instalar para fins de identificação civil servisse igualmente fins de investigação criminal, conforme chegou a ser propósito nessa fase. Direitos à reserva da vida privada e à autodeterminação informativa, que para além dos demais direitos, liberdades e garantias, devem nortear o tratamento dos perfis da ADN e dos dados pessoais, como expressamente refere aquela lei, mas também tudo o que respeita à instrução de dados e à sua utilização. Prosecução de finalidades das análises da ADN, que são definidas no artigo 4º e que dispõe sobre esta matéria, distinguindo as fontes dos dados a considerar para efeitos de comparação de perfis da ADN, consoante se visem as tais finalidades de identificação civil ou de investigação criminal. Em matéria de inserção de dados, são igualmente distintas as regras relativas à recolha de amostras com finalidades de identificação civil ou criminal. Para fins de identificação civil, pode proceder-se à recolha de amostras em voluntários por iniciativa destes em cadáver, parte de cadáver, coisa ou local, mediante determinação das entidades competentes para o efeito e ainda em pessoas, designadamente em parentes de pessoas desaparecidas. A recolha de amostras com finalidades de investigação criminal pode fazer-se na pendência de processo de crime, essencialmente, ou na sequência deste. Na pendência de processo de crime, a recolha de amostras pode ter lugar a pedido do arguído ou mediante despacho do juiz, oficiosamente nas fases do processo sob a sua titularidade, ou a requerimento, máximo é do Ministério Público, na fase de inquérito, despacho que é preferido ao abrigo do disposto no artigo 172 do Código de Processo Penal, ou seja, de acordo com o regime fixado neste Código para a sujeição a exame relativamente à pessoa constituída de arguído e com o fim de valer como prova no processo respectivo, tanto para estabelecer a culpabilidade do arguído como para inocentá-lo, pois visa-se a identificação do autor do crime. Pode ainda proceder-se a recolha de amostras em cadáver, parte de cadáver, em coisa ou em local onde se proceda a buscas, a realizar de acordo com o disposto no artigo 171 do mesmo diploma legal, que rege sobre os pressupostos de exame enquanto meio de obtenção de prova. Na sequência de processo de crime que tenha levado à condenação de arguído, em cuja pendência não houve recolha de amostra, esta é ordenada por despacho do juiz de julgamento, desde preenchidos os seguintes pressupostos de ordem formal. Decisão transitada em julgado, ou para produzir efeitos a partir desse momento, pela prática de crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que esta seja substituída por pena não privativa da liberdade. No mesmo despacho, pode o juiz determinar a inserção dos dados a recolher na base de dados, cumprindo-se dessa forma as disposições da Lei 5/2008. Refiro-me unicamente à exigência de pressupostos de ordem formal, por considerar, contrariamente a entendimento doutrinário e mesmo jurisprudencial de sentido oposto, conforme nos exibe, enfim, diria mero acaso, em acórdão que relatei no Tribunal da Relação de Évora em maio do ano passado, que na parte em que ordena a recolha de amostra biológica ao arguído após trânsito em julgado da condenação e subsequente inserção na base de dados de perfis da ADN, o juiz de julgamento não tem que fundamentar materialmente a sua decisão, nomeadamente por referência a critérios materiais, como sejam o alarme ou a ressonância social do crime, a reincidência ou tendência do condenado para o crime, por tal não ser imposto pelos direitos constitucionais à reserva da vida privada e à autodeterminação informativa, ou pelo princípio da proporcionalidade, que se mostram suficientemente garantidos com a exigência dos apontados pressupostos formais. Ficaria por aqui nas considerações de caráter mais geral sobre a estrutura e funcionamento da base de dados, para referir também, pouco sumariamente, as competências do Conselho de Fiscalização, que está na gênese desta audição. Dentre as atribuições e competências do Conselho de Fiscalização da base de dados de perfis de ADN, destacaria as que me parecem mais importantes para o desenvolvimento da sua atividade e para a garantia do respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos mais comprometidos pela existência e funcionamento da base, tanto do ponto de vista da recolha, tratamento e conservação de amostras, análise respectiva e consequente à obtenção e inserção de perfis de ADN, como na perspectiva do acesso à informação constante na base de dados. No que concerne à recolha, tratamento e conservação de amostras, análise respectiva e consequente à obtenção e inserção de perfis de ADN na base de dados, cabe desde logo ao Conselho de Fiscalização o poder, dever, de controlar as operações respectivas que são levadas a cabo com respeito pelas regras impostas pela Lei 5/2008 e pelo Regulamento de Funcionamento da Base de Dados, nomeadamente no que respeita ao consentimento de voluntários e parentes de pessoas desaparecidas, modo de recolha das amostras e da realização das análises, garantia da cadeia de custódia, destruição de amostras, remoção de perfis de ADN e dados pessoais, tudo nos termos do artigo 26 da Lei 5/2008, para o que pode efetuar visitas de inspeção destinadas a colher elementos sobre o modo de funcionamento da base de dados de perfis de ADN. Em especial, cabe a este Conselho ordenar ao Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal a eliminação de perfis de ADN de acordo com o disposto na Lei 5/2008 e a destruição das amostras nos termos do artigo 34 da mesma lei. Para além disso, aquilo que virá a ser a nova lei orgânica, de acordo com o decreto da Assembleia da República já aprovado, mas ainda, enfim, dependente de promulgação e publicação, naturalmente, atribui-lhe expressamente, dizia eu que esta nova lei orgânica que se espera, atribui-lhe expressamente competência para ordenar a destruição de bases de dados de perfis de ADN não autorizadas, cumprindo-lhe ainda apreciar reclamações, queixas e petições que lhe sejam dirigidas. Relativamente às suas competências no controlo do acesso à informação constante da base de dados de perfis de ADN, desde logo as referidas na alínea A a C do número 3 do artigo 2º deste decreto da Assembleia da República. A autorizar a prática de atos previstos na lei, designadamente permitir, após prévio parecer do Conselho Médico-Legal, o acesso dos presumíveis herdeiros à informação constante da base de dados de perfis de ADN após o falecimento do titular, desde que aqueles mostrem interesse legítimo e não haja sério risco de intromissão na vida privada do titular da informação. Em segundo lugar, portanto, correspondendo à linha B, assegurar o respeito pela segurança do Estado na comunicação dos dados ao titular apenas à informação constante da base que lhe diga respeito, quer limitando essa informação, quer exercendo diretamente o acesso conforme que se mostrar necessário. Em terceiro lugar, assegurar a este nível, portanto, assegurar o respeito pela prevenção e investigação criminal em termos idênticos, basicamente. Para além disso, é também competência do Conselho emitir parecer vinculativo a par da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre a comunicação dos dados constantes da base de dados a outras entidades para fins de estatística ou investigação científica, nos termos da Lei 5/2008, emitir parecer vinculativo prévio a par da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre interconexões de dados não previstos nos números 1 a 4 do artigo 20 da Lei 5/2008, conforme o número 5 desta lei estabelece expressamente, autorizar a comunicação de dados de perfis de ADN numa fase anterior à fase de investigação às entidades previstas na Lei 74/2009, que aprova o regime aplicável ao intercâmbio de dados e informações de natureza criminal entre as autoridades dos Estados-membros da União Europeia e que transpôs para a ordem jurídica interna uma decisão-quadro de 2006. Ainda fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 7º da Lei 5/2008, relativo à recolha de amostras com fins de identificação civil pelos serviços estrangeiros e fronteiras, quando sejam estes a proceder à recolha de amostras para a obtenção de perfis de ADN. Em matéria contraordenacional, a nova lei orgânica atribui competência ao Presidente do Conselho de Fiscalização, sob prévia deliberação do Conselho, para a aplicação das coimas correspondentes aos ilícitos de mera ordenação social agora tipificados, portanto, grosso modo, a não destruição de amostras, a não eliminação de perfis de ADN, a conservação de amostras fora dos casos autorizados pela Lei 5/2008 e, no que toca ao acesso à informação, a informação de perfis de ADN e dos dados pessoais correspondentes fora dos casos previstos no artigo 19. O Conselho de Fiscalização terá ainda o poder de ver de emitir parecer em matérias normativas, quer internas, respeitantes à própria base de dados máxima sobre o regulamento de funcionamento da base e sobre qualquer outra matéria respeitante a esta, e ao próprio Conselho de Fiscalização, quer ainda competências, digamos, de externas, que tenham que ver com a legislação em matéria de utilização de dados genéticos com finalidades de investigação criminal ou de identificação civil. Apresentar sugestões legislativas sobre a organização e funcionamento do Conselho de Fiscalização e a lei orgânica reconhece ainda poderes instrumentais necessários ao cabal exercício das suas funções de fiscalização da base de dados, prevendo expressamente que possa solicitar e obter esclarecimentos e informações por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal ou de qualquer outra entidade que detenha ou intervenha na obtenção de perfis de ADN e, em especial, o poder funcional de obter do Instituto Nacional de Medicina Legal e do Conselho Médico-Legal os esclarecimentos necessários sobre questões específicas de funcionamento da base de dados de perfis de ADN, nomeadamente quanto ao cumprimento das regras de segurança impostos, enfim, pela Lei 5/2008, destinadas a impedir a consulta, a modificação, a sugestão, o adicionamento, a destruição ou a comunicação de dados por forma não consentida pela mesma Lei 5/2008. Para além disso, o Conselho de Fiscalização tem o dever de promover o relacionamento e intercâmbio de ideias e experiências com outros organismos internacionais com funções idênticas nos Estados-membros da União Europeia e, last but not the least, elaborar relatórios à Assembleia da República com regularidade mínima anual sobre o funcionamento da base de dados de perfis da ADN. Parece-me que as finalidades de identificação civil e criminal que estão na origem da criação da base de dados de perfis da ADN, por um lado, e a delicadeza das questões suscitadas no plano abstrato das normas, mas também no concreto a sua aplicação, por outro, pela recolha de amostras de células humanas e a utilização dos dados obtidos a partir daquelas mesmas amostras, seriam suficientes para nos dar a dimensão da importância reconhecida pelo legislador ao conceito de fiscalização daquela mesma base. É, porém, no seu efetivo funcionamento, que poderá alegrar-se a prosecução das finalidades últimas de todo este conjunto normativo que se deixaram anunciadas no início desta apresentação, desidrato este que constitui o verdadeiro desafio de quem, como é o meu caso e certamente de todos os demais candidatos a membros deste Conselho de Fiscalização, a quem, com a devida vénia a Vossas Excelências, não queria deixar de cumprimentar de modo especial neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Juiz Desembargador. Eu estava aqui a ouvir o Sr. Juiz Desembargador e estava-me a recordar é que fizemos julgamentos juntos, fizemos muitos julgamentos juntos. E até a pedir que os seus deputados, enfim, tenham algum cuidado, porque se nos dá alguma veneta ainda os julgamos, não é? E há aqui outra coisa curiosa, que não só tenho esta afinidade profissional com o Sr. Doutor, como também com a Sra. Deputada Helena Terra, que trabalhámos aqui na Comissão, e com o Dr. Ricardo Batista Leite, frequentámos os dois o mesmo colégio, embora naturalmente ele muito mais tarde do que eu, como é visível, não é? Coisa curiosa. Sr. Ricardo Batista Leite, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, posso garantir que no colégio a fama do Sr. Presidente persiste, apesar de muitos anos. Começo por agradecer a oportunidade para participar nesta audição, na qualidade de candidato ao Conselho de Fiscalização de Base de Dados de Perfis da ADN, candidatura, aliás, que muito me honra. Cumprimento também os demais candidatos. Espera-se que um candidato a um órgão desta natureza se apresente, tal como eu me apresente, com sentido de missão e com plena consciência da responsabilidade que esta função acarreta. Como médico, para além do aporte técnico que espero ter a oportunidade de pôr ao serviço do país, creio ser possuidor de um sentido ético e deontológico que se compadecem com as exigências de sigilo, confidencialidade e profissionalismo que devem pautar a atuação dos membros deste Conselho de Fiscalização. Sem desprimor para a elevada qualidade do trabalho desenvolvido até ao momento, é reconhecido que as potencialidades da base de dados de ADN são enormes e que estão longe de serem devidamente exploradas, particularmente quando fazemos uma avaliação comparativa com outros países da União Europeia. Na imprensa e no debate político sobre a temática da criação e manutenção desta base de dados, tem sido dado maior enfoque aos seus efeitos de identificação civil e investigação criminal, indubitavelmente importantes. Permita-me, porém, como académico e como investigador na área das ciências da saúde, que destaque igualmente a importância da informação obtida a partir de perfis de ADN para fins de investigação científica e de análise estatística, naturalmente depois de assegurada a anonimização irreversível dos respectivos dados. O Conselho de Fiscalização tem, de acordo com o decreto que regula o seu funcionamento, um papel determinante em todas as vertentes envolvendo o banco de dados, assim como no desenhar do futuro do processamento de informação genética em Portugal. Primeiramente, garantir que tudo está a ser feito para assegurar a privacidade e confidencialidade dos dados, o que estará forçosamente no topo das prioridades deste Conselho de Fiscalização, assume uma importância extrema, não apenas pelo escrupuloso cumprimento da lei, mas também por ser fundamental para garantir a conquista da confiança pública e, com isso, assegurar o interesse das instituições envolvidas e potencialmente envolvidas. Nesta matéria, é preciso não esquecer que a informação genética de um indivíduo revela informação não apenas do sujeito, mas também dos parentes, reforçando a importância da privacidade. Por outro lado, devem ser devidamente asseguradas as questões processuais, desde o consentimento informado aos procedimentos de colheita, transporte, processamento e eliminação, de acordo com a lei, das amostras biológicas e dos dados pessoais. Só assim se garante a qualidade da informação colhida na base de dados e a uniformização de procedimentos à escala nacional. Compete igualmente ao Conselho de Fiscalização apresentar soluções de iniciativas legislativas sobre esta matéria, assim como promover o relacionamento e intercâmbio de ideias e experiências com outros organismos internacionais com funções idênticas nos Estados-membros da União Europeia. Nesse aspecto, pode o Conselho de Fiscalização contribuir ativamente no sentido de promover a integração da base de dados portuguesa nos circuitos europeus. Ainda fruto dessa colaboração internacional, deve procurar-se assegurar que todos os envolvidos no circuito de base de dados tenham formação adequada e estejam devidamente capacitados para tirar máximo proveito das oportunidades que este instrumento de informação pode dar. O cumprimento com sucesso da missão da base de dados de perfis da ADN depende da motivação e do envolvimento das várias instâncias envolvidas, desde a PGR, a Polícia Judiciária, o Instituto Nacional de Medicina Legal e do Governo, particularmente do Ministério da Justiça. Estou expectante que, com o renovado Conselho de Fiscalização, se marque o início de uma nova era para a base de dados da ADN, no qual este possa cumprir de forma plena a sua missão em prol do interesse máximo do Estado e dos cidadãos portugueses. Da minha parte, se tiver a honra de ser eleito para a função de membro do Conselho de Fiscalização, procurarei contribuir positivamente nesse sentido, tudo fazendo para assegurar o rigoroso cumprimento da lei, ficando desde já à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor Helena Terra, por favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Presidente daquela que, uma vez minha, para sempre minha, Comissão Parlamentar na Assembleia da República. Cumprimentar os senhores deputados, alguns que, com quem já trabalhei naquela altura, outros que estão cá agora de novo e que estou certa que, tal como eu na altura em que estive, estão certamente a dar o melhor de si à causa da democracia e, no caso concreto, a esta que é a Comissão das Comissões, perdoe-me a imodéstia, do Parlamento Nacional. Queria cumprimentar também a equipa fantástica de técnicos fantásticos que esta Comissão tem ao seu serviço e ao serviço de apoio e que é graças a eles, estou certa ainda hoje, que é possível esta Comissão responder da forma como responde, quer do ponto de vista da qualidade, quer do ponto de vista da celeridade e da eficácia a todas as solicitações que tem. Seguidamente, cumprimentar como representantes dos eleitores, nos quais me incluo todos os senhores deputados e deputadas aqui presentes, cumprimentar seguidamente o senhor juiz desembargador, o Soutor. Quero dizer-vos que, antes de mais, eu não preparei uma alocução para fazer neste momento, mas se calhar também não o fiz por defeito de profissão. É típico dos advogados alegarem de improviso e, portanto, é isso que vou fazer. Tenho a tarefa facilitadíssima, antes de mais, pelo facto do ponto de vista da análise possível àquele que é o enquadramento e o funcionamento que se pretende deste Conselho de Fiscalização ter sido brilhantemente apresentado pelo Sr. Juiz Desembargador, aliás, com o currículo que todos nós conhecemos, outra coisa não seria expectável. Dizer que é, do meu ponto de vista, de extrema importância, contrariamente àquele que foi o Conselho cessante, que este tenha duas áreas disciplinares e de formação académica, porque eu penso que é desta interdisciplinaridade que pode surgir um melhor trabalho e é isso que se pretende. Uma nota muito importante e de respeito por todos aqueles que compuseram o Conselho de Fiscalização anteriormente, que foi o facto de terem feito um esforço acrescido e que deve ser reconhecido sempre em qualquer circunstância, numa altura em que faltavam, nomeadamente, instrumentos legislativos que pudessem balizar e enquadrar aquilo que se pretendia ser a atividade do Conselho. É algo que neste momento este Conselho, se vier a ser eleito, não tem essa limitação. Vamos poder contar com um normativo regulamentar que até agora não existia. Não é de sumenos importância que esse normativo tenha resultado de um consenso alargado na Assembleia da República e não é de sumenos importância, atendendo à sensibilidade e à matéria e ao objeto deste mesmo diploma legislativo cuja promulgação e publicação se aguarda. Quero dizer-vos que, do ponto de vista daquilo que são as incompatibilidades e incapacidades que a lei prevê para a composição deste mesmo Conselho de Fiscalização, julgo em total exercício de consciência, não padecer nenhumas, resta-me de saber se serei dotada das competências necessárias para pôr ao serviço deste mesmo Conselho. Aquilo que me proponho é fazer o esforço possível para, certamente sob a direção brilhante do Sr. Juiz Desembargador, poder fazer o melhor trabalho possível e, sobretudo, poder sensibilizar para o seguinte: num país com a dimensão do nosso, com os problemas de identificação que o nosso tem, num país com as dificuldades de eficácia do sistema judicial e judiciário, num conjunto vastíssimo de matérias, nomeadamente nas matérias de âmbito penal, é bom que nós consigamos sensibilizar todos os agentes e as instituições envolvidas e que possam, passo o termo, dar para esta causa, para que possamos vir a ter um maior número de dados do que aqueles de que dispomos neste momento. Não obstante isso, eu acho que, e agora vou puxar a brasa à minha sardinha, não consigo esconder, nota-se demasiado que sou advogada, apraz-me registar que, apesar do baixíssimo número de dados de que dispõe a base de dados, já foi possível obter e identificar um criminoso. É tão importante, como dizia há pouco o Sr. Juiz Desembargador, identificar um criminoso como elevar um inocente, mas não fora a base de dados de que se dispõe neste momento, provavelmente alguém que cometeu um crime teria ficado impune. E, portanto, como disse e muito bem há pouco o Sr. Desembargador, muito disto vai depender daquilo que o Governo quiser e aquilo que o Ministério da Justiça quiser a este propósito. A nós cumpre-nos o dever de fiscalizar uma área de tão grande sensibilidade e de enorme importância para aquilo que é, sobretudo, o desidrato da identificação e da investigação criminal no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora, pelas referências que fez. Permita-me que saliente a regulamentação, que foi iniciativa do Bloco de Esquerda, sob a deputada Cecília Honório, e que depois de negociações entre todos os partidos muito breves, colheu a unanimidade de todas as forças políticas, o que é verdadeiramente importante também para o próprio funcionamento do órgão. Dá-lhe outra solidez e um instrumento mais sólido para poderem trabalhar. Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os candidatos aqui presentes ao Conselho de Fiscalização, Sr. Juiz Desembargador, cumprimentar também o Dr. Ricardo Batista Leite, bem como a Dra. Helena Terra. Agradecer a vossa disponibilidade para aqui estar, agradecer também o vastíssimo currículo, bastante enriquecedor, que cá nos trazem, considerando-os de facto como cidadãos de uma reconhecida idoneidade para se candidatarem ao exercício destas funções, e felicitá-los também por assumirem estas funções como sendo candidatos numa área também, como disse a doutora Helena Terra, uma área tão sensível como é esta. Quero também deixar aqui umas breves notas e deixar também algumas reflexões para que depois os nossos candidatos possam também responder de acordo com a sua vontade. Antes de mais, realçar também a importância da lei orgânica, da lei orgânica da organização do funcionamento do Conselho de Fiscalização da base de dados dos perfis da ADN, que considero essencial para o exercício cabal das funções deste Conselho de Fiscalização. Realçar também a importância da composição do Conselho dos candidatos ao Conselho de Fiscalização, precisamente por aquilo que também já foi aqui referido hoje, graças à interdisciplinariedade da sua composição. relativamente à importância da investigação, quer civil, quer criminal, dentro do Conselho de Fiscalização e também de acordo com a nova lei orgânica, gostaria de questionar o Conselho, os candidatos, relativamente à importância, precisamente, desta investigação. Qual é a importância que, para os nossos candidatos, assume a investigação civil e a investigação criminal? Foi-nos dito também pelo Dr. Ricardo Batista Leite, falou-nos num outro nível de investigação, falou-nos também na investigação científica. Eu gostaria também de lhe perguntar qual é o caminho que pretendem percorrer relativamente ao nível científico. Bom, eram apenas estas reflexões que eu gostaria de deixar e queria também novamente felicitá-los por se assumirem como candidatos a tão nobre Conselho. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Andréa Neto. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e colegas, senhoras e senhores deputados, e, acima de tudo, cumprimentar os senhores candidatos ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN. Eu creio que aqui já foi referido que o currículo apresentado pelos candidatos apresenta, de facto, a multidisciplinaridade que o Conselho exige, mas permitem-me que, e cumprimentar pessoalmente a doutora Helena Terra, o doutor Ricardo Batista Leite e o senhor Virgem Embargador João António Latas, e permitam-me que diga que os outros dois candidatos eu conhecia pessoalmente, o doutor já me tem cruzado, mas acima de tudo tenho lido os seus textos, a vez disto, uma obra que tem feito ao nível do processo penal e, de certa forma, em termos pessoais, a sua candidatura tranquiliza-me em termos daquilo que é as garantias de direitos, liberdades e garantias subjacente a uma base de dados desta natureza. Já aqui foi referida à importância científica, estatística, criminal e civil da base de dados e creio que esta base de dados tem, pelo seu conteúdo, precisamente, é provavelmente um instrumento relativamente àquilo que pode ser um perigo em termos daquilo que é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, obviamente que as garantias processuais penais quanto à identificação em concreto têm a sua tramitação. Agora, a existência da base de dados e o seu acesso e aquilo que ela pode representar em termos de utilização indevida é, de facto, um instrumento de uma enorme potencialidade, mas também de uma enorme gravidade. A todos os níveis, quer ao nível civil, quer ao nível estatístico. O estatístico, enfim, será aquele que provavelmente menos pesará neste contexto. Mas, a nível científico, todos nós sabemos quando a bioética não funciona e os princípios não estão bem determinados, o que é que pode dar. Ao nível criminal também podemos saber as implicações que tem e também ao nível civil sabemos a potencialidade de uma base desta natureza. E portanto creio que ao nível daquilo que há de instrumentos do Estado naquilo que tem de positivo em termos de todo de todas as mais-valias que pode potenciar, e o Sr. Juiz de Embargador referiu, nós falamos muito na questão criminal, mas, por exemplo, em caso de acidentes e de identificação de atentado terrorista, por exemplo, da importância que essa, também tem para esse efeito, e, portanto, era apenas para, de facto, referir da necessidade, de facto, de e era essa a questão que eu gostaria de colocar relativamente à metodologia da fiscalização. Se têm, ao candidatarem-se a este cargo, se têm, se refletiram sobre, eu bem sei que só depois, como se costuma dizer, depois de iniciar a atividade e de conhecer o funcionamento, é que muitas vezes é possível, mas se à partida já têm refletido sobre a metodologia de fiscalização de uma base de dados desta natureza, quer ao nível de acessos, quer ao nível da confirmação dos procedimentos, qual é a metodologia no sentido de precisamente garantir a sua boa utilização, atendendo aos efeitos extremamente gravosos que têm precisamente a sua má utilização. E queria deixar uma pergunta muito particular ao Sr. Juiz Amargo António Latas, que tem a ver o artigo, que é o artigo, não sei qual é o artigo, que diz que a sentença transitada em julgado com pena em concreto superior a igual ou superior a 3 anos, o juiz ordena. A questão que eu lhe coloco é uma curiosidade para mim. E se o juiz não ordenar? Se o juiz não ordenar, se o juiz entender que o doutor referiu os pressupostos, não é necessário a fundamentar os pressupostos materiais na medida em que os pressupostos formais já concretizam a intenção do legislador, a questão que eu pergunto é se isto é uma norma imperativa e sendo quase a consequência da sua não observância, não o sendo, não é? Se é uma faculdade de ordenar, enfim, quais são as consequências da sua não observância? E era tudo desde já, cumprimentando aos três e desejando as maiores felicidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Onete. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também eu por cumprimentar em nome do CDS os três candidatos aqui presentes, o Sr. Dr. Juiz Desembargador Dr. António João Casebre Latas, o Dr. Ricardo Batista Leite e a Dra. Maria Helena Brandão de Sousa, desejar as maiores felicidades nesta que é a audição conjunta como candidatos ao Conselho de Fiscalização da Base de Dados da ADN. Permitam-me desde logo registar algumas das vossas palavras que vão de alguma forma ao encontro daquilo que eu considero ser, na verdade, os grandes desafios desta base de dados, acreditando eu plenamente nas suas virtualidades e na sua plena eficácia, tanto no que se refere à questão da investigação criminal, como também no que se refere à questão da investigação civil. O Sr. Juiz Desembargador falou de que estamos perante um novo, ou que é expectável estar perante um novo ciclo do Conselho e de uma revitalização da base de dados de ADN. O Dr. Ricardo Batista Leite falou, por sua vez, na vertente mais da investigação científica, salvaguardando sempre a importância do respeito pelos direitos fundamentais, garantindo assim, obviamente, a solidez e eficácia à base de dados. Crente perante aquilo que atualmente temos, 1020 perfis, dos quais 920 condenados, 11 amostras problema para investigação criminal e 9 amostras para identificação civil, não resisto a fazer duas perguntas, uma das quais, uma vez que estamos perante, e aliás o Dr. Ricardo Batista Leite também o referiu, que seria expectável estarmos perante uma nova era da base de dados, perguntar se falam de uma nova era e de um novo ciclo, qual é a análise que fazem daquele ciclo que passou dos 4 anos anteriores, qual é que é o registo e o entendimento que têm e, obviamente, esta pergunta estará associada aos desafios. Quais são os desafios que entendem ter pela frente e que, obviamente, estará presente naquilo que serão as prioridades do Conselho de Fiscalização, uma vez que o registro das suas competências, tal como se encontra salvaguardado, é bastante amplo. O Dr. Ricardo Batista Leite falou da importância da formação e da divulgação. Eu, de facto, acho que é fundamental e remeto até para aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Isabel Oneto. De facto, nós temos aqui perfis, alguns dos quais que podem ser inseridos de forma voluntária. E é muito importante porque se destinam nomeadamente a outras funções para além da investigação criminal, as quais eu de facto acho igualmente importantes, nomeadamente a questão da identificação civil. Independentemente de podermos aqui discutir, enfim, o porquê dos registros tão baixos nesta matéria, a verdade é que há algo que pode e, a meu ver, deve ser feito ao nível da formação e da divulgação, porque uma das críticas que foi feita, aliás, até na sequência do fim de mandato do anterior Conselho de Fiscalização, foi exatamente o desinteresse por parte das instituições e até uma certa falta de sensibilidade nesta matéria por parte do Ministério Público e dos juízes. E, portanto, não resisto naturalmente também a perguntar como é que pretendem desenvolver as vossas atividades nestas matérias, agradecendo também a referência à doutora Maria Helena Brandão de Sousa a um facto que eu acho que é extremamente importante realçar aqui, que é a composição do Conselho ter efetivamente duas áreas disciplinares na sua composição, que eu acho que são igualmente importantes e que poderão de alguma forma garantir a maior solidez e eficácia a uma base de dados que tanto na sua dimensão nacional como na sua dimensão internacional de facto se antevê naquilo que muitos têm escrito e têm referido como a construção da biossegurança como algo extremamente importante. Muito obrigada e as maiores felicidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não são questões necessariamente. Quero, sobretudo, saudar os candidatos e a candidata ao Conselho de Fiscalização e desejar-lhes todo o sucesso nesta missão. E eu penso que o testemunho que aqui trouxeram é exatamente o de quem assume essa mesma missão num quadro legal que é bastante rigoroso, quando tem a matéria tão sensível pela frente e quando, evidentemente, a preservação dos direitos fundamentais está salvaguardada e é a fronteira dessa mesma missão. Eu relevo o esforço que foi feito por todos os partidos políticos desta Casa para encontrar aquela que era, para ultrapassar aquela que era uma lacuna e condicionou todo o trabalho do anterior Conselho de Fiscalização das Bases de Dados. Foi de facto uma iniciativa consensual e por isso quando se fala em nova era, não podemos, digamos, compará-la com a anterior. Eu queria acompanhar as palavras da doutora Maria Helena Terra, porque as condições de exercício de atividade por parte do anterior Conselho foram, de facto, muitíssimo difíceis, foram, aliás, do nosso ponto de vista, muito pouco dignificantes para a missão e para a importância da sua tarefa, e foi o arrastar de uma situação, de facto, inqualificável e que hoje procuramos resolver de vez e confiando que o perfil, o currículo que aqui trazem é o que se ajusta a esta mesma missão. E, neste sentido, fazer um pouco este, já foi, de alguma forma, colocada esta questão, mas fazer um pouco o balanço da experiência passada. Não vos quero perguntar sobre as condições tão pouco dignas em que outras pessoas desempenharam o seu trabalho. A questão não é essa, mas é um pouco a avaliação do que pode correr melhor daqui para a frente relativamente ao trabalho anterior, do anterior Conselho, no que toca a esta questão que foi sendo anotada muito regularmente, da debilidade da cooperação interinstitucional e, nesse sentido, portanto, da inexistência de dados e de uma cooperação, de uma sensibilização que ajustasse a que a missão também do próprio Conselho tivesse o desempenho que está previsto no atual quadro legal. Portanto, é um pouco essa avaliação, o que é que pode ser melhorado, o que é que deve ser melhorado e como é que deve ser, qual é a vossa perspectiva, a vossa expectativa relativamente a esta cooperação múltipla para ultrapassar debilidades passadas.
Muito obrigado, deputado Cecília Honório. Dou então a palavra para responder, começando novamente com o Sr. Juiz Desembargador António Latas, faz favor.
Este botão, portanto, com base no exame às amostras biológicas e depois à comparação de perfis. Eu diria apenas, e porque até foi uma referência que recolhi há tempo, que havia mesmo, isto relacionando as coisas também já com a perspectiva dos direitos fundamentais, havia mesmo alguns reclusos que louvavam, digamos, a existência e o eficaz funcionamento e, portanto, digamos que eles próprios esperavam o bom funcionamento da base de dados, na medida em que seria uma forma de muitas vezes precisamente demonstrar a sua inocência, reconhecido que é, e até há alguma literatura sobre o assunto, o receio de que também a circunstância de constarem da base de dados os condenados venha a ser, digamos, um fator de focalização, digamos, como sendo elementos-alvo em futuras investigações criminais. Portanto, nesse sentido, até de uma forma aparentemente paradoxal, poderão ser os próprios reclusos nesta dimensão do problema a ser também favorecidos com um apetrechamento e um eficaz funcionamento da base de dados de perfis da ADN. Quanto à questão das questões colocadas pela Sra. Isabela Neto, e nomeadamente o artigo 8º, isto, enfim, a minha tendência para ir ao caso concreto próprio, eu diria que, quer dizer, o trânsito em julgado é um pressuposto, e é assim que eu refiro, é um pressuposto da recolha e depois da inserção. O que não significa, até que em termos práticos não seja defensável, e penso até que uma boa prática, já agora numa nota breve, que o juiz de julgamento possa, logo na sentença e antes mesmo do trânsito em julgado, ordenar que, transitada em julgado a decisão, se proceda à recolha e logo até concomitantemente à inserção nos termos do artigo 18 da lei. Penso até que é a melhor prática. Bom, mas não é essa a sua preocupação, eu bem compreendo. A sua preocupação é que, nem no momento da condenação, nem em momento ulterior, o juiz prefere despacho a ordená-lo. Bom, em primeiro lugar, eu penso que pode ser feito a todo o tempo, não é? E daí, portanto, é um pressuposto. O trânsito em julgado é um pressuposto, transitado em julgado em sessão, em qualquer momento, oficiosamente ou por iniciativa de algum dos seis processuais, particularmente o Ministério Público, diria eu, até pela sua maior permeabilização, digamos, à manifestação de outros interesses ou vontades, pode fazê-lo de forma simples no processo. Não vejo sequer nenhum inconveniente, porque não me parece que haja algum requisito formal que o impeça ou que exija outro tipo de demonstração de legitimidade, digamos, que no processo outras entidades até eventualmente possam suscitar a questão, porque não é preciso, parece-me não ser preciso mais que isso. Num terceiro nível, digamos que eu parece-me haver aqui campo, como noutros, não é, para, como agora começa crescentemente a falar-se e chamar-se a ter sem atenção esse aspecto, também aqui há cada vez mais lugar a mecanismos de soft law, não é? Não parece que haja aqui verdadeiramente nulidades, formas de reagir dentro do processo, etc., mas parece tudo que seja pressão legítima no campo democrático e do funcionamento no sentido de alertar para o papel que podem ter precisamente esta forma, que também não é única, não é? Não vai resolver tudo, mas pode ser de facto uma das fontes de apetechamento da base de dados, chamar a atenção para isso, já fará o seu papel e com, enfim, de formas até mais aproximadas, enfim, recomendações, porque não, conferências, colóquios, afirmações públicas, enfim, bem me entende. Quanto à metodologia da fiscalização, e enfim, na parte que me toca, não sei se os autores terão outra ideia, mas não é assunto sobre o qual, enfim, não, nem conversamos, nem também tenho uma reflexão que permita descansá-la à partida com um programa mínimo que seja sobre aquilo que seja um desenvolvimento, uma apresentação, digamos, daquilo que poderão ser os primeiros passos, os passos desta Comissão de modo mais detalhado. Acho que é fundamental compreender bem o papel da Comissão, nomeadamente no âmbito desses mecanismos de soft law, e depois também tentar aprender e compreender bem quais são os limites destas competências e atribuições, que são novas. E parece, quando falavam no ciclo, um dos aspectos, obviamente, que tinha no meu pensamento era precisamente esta nova lei orgânica, na sua existência, mas também no seu conteúdo, na medida em que traz uma série de atribuições, competências novas, concretizações de algumas das competências só genericamente, que poderiam caber só muito genericamente naquela ideia de fiscalização e controle, e portanto acho que esse trabalho tem que ser feito de uma forma, também ela com uma base de dados, se calhar para ir crescendo, de forma mais paulatina e gradual. Análise do ciclo anterior. Bom, não tenho grande informação também no que respeita ao detalhe, tenho, no entanto, aquilo que é a ideia geral, que de facto era preciso um maior apetrechamento, uma maior atenção, um maior empenho, começando desde logo com a existência de uma lei orgânica e com a possibilidade de se resolverem, eventualmente, algumas questões que poderão, na prática, vir a revelar-se mais candentes, para além de assegurar, através de uma cooperação institucional, que me parece, se é que a palavra não é demasiado pomposa, enfim, mas parece-me que não será, no que respeita a esta articulação, quanto mais não seja em função de objetivos certamente comuns, entre, enfim, o Instituto de Medicina Legal, para o Laboratório de Pesquisa Científica, o Conselho de Fiscalização, naquilo que possa vir enfim, a ter de atividade, até esperemos com alguma proatividade, dentro dos limites das suas competências, sendo certo que, em bom rigor também, enfim, a Assembleia considerou adequado, existem alguns mecanismos de cariz mais aqui da, enfim, hard law, não é? Como seja esta tipificação de ilícitos de maior ordenação social e a possibilidade, portanto, de aplicação de coimas, que eu espero muito, sinceramente, até porque, se me permitem a expressão com alguma ligeireza, eu quase diria, enfim, já de coimas e outras sanções pesadas, já me chega na outra metade da minha atividade e, portanto, não é certamente esse o caminho que pensamos irá ser o decisivo nesse tal novo ciclo e também uma diferença face ao anterior, em que, de facto, este tipo de mecanismos não existia. E, portanto, é que fazer? Bom, eu penso que é sobretudo tentar estabelecer um quadro concreto de aplicação e de enquadramento destas novas competências, de modo a que, se há uma parte da implementação do crescimento desta base de dados que passa, e ao que parece passará também necessariamente por este Conselho de Fiscalização, que não seja por aqui que ele, enfim, essa implementação de forma, enfim, sustentada, cuidadosa, como exige a tal delicadeza das matérias que aqui estão em causa, não será, penso eu, por via deste Conselho de Fiscalização, que essa implementação e esse, esperemos, novo ciclo venha a aumentar. Agora, é um órgão, quero-me parecer, que não dependerá, enfim, tem alguma coisa, não é? Apesar de ser uma entidade administrativa, tem alguma coisa da passividade, o que não briga com alguma proatividade nesse perfil dessa ideia de terciaridade, que eu diria aqui ir buscar também aos tribunais nesta intervenção de fiscalização e depois até em algum papel de repressão. É preciso não esquecer que há esse tipo de limitação também, não é? Não lhe cabe arregaçar as mangas e começar a introduzir dados na base. Agora, aquilo que dentro dos limites das nossas competências pudesse ser feito nesse sentido, isso, pelo menos, penso que será como propósito comum a todos nós, até porque, devo dizer-vos muito francamente, não são muitas as reservas dada a forma como, nomeadamente, face ao regulamento, com os cuidados da lei, acho que estão acautelados, pelo menos no campo normativo, e espero que possamos contribuir com a outra parte, que é a aplicação depois em concreto, está assegurado o essencial, enfim, da prevenção e dos receios que geralmente andam associados a estas bases, nomeadamente ao nosso alinhamento com a maioria dos países, naquele recurso apenas ao ADN não codificante, à destruição da amostra, etc, etc. Portanto, acho que, tanto quanto me parece, temos norma suficiente, assim não nos falte os outros.
Obrigado. Senador Deputado Ricardo Batista, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, depois desta intervenção do Sr. Juiz Desembargador, penso que muitas das perguntas já obtiveram resposta. Vou procurar focar em algumas que no qual possa dar algum contributo adicional. Começando pela deputada Andréa Neto, agradeço as palavras, tendo levantado a questão da investigação científica e caminho a percorrer. De facto, a genética traz para o campo da investigação científica todo um novo modo de fazer ciência e um conjunto de exigências que antes não eram tão visíveis. Isto é, a investigação científica, e particularmente na área das ciências da saúde, certamente noutras áreas das ciências também reconhecerão isso, era feita em função de silos, de armazéns, muitas vezes individuais ou institucionais, em que, por receios de perdas de patentes ou da possibilidade de serem autores de determinadas descobertas, a verdade é que não tem havido uma partilha, por princípio, da informação. Ora, a informação genética exige, para que possa ser útil, particularmente no campo da biomedicina, exige essa partilha para assegurar que, com cada vez maior velocidade, essa informação seja intercruzada e, consequentemente, depois processada e colocada à disposição da medicina que os doentes possam usufruir. E, nesse sentido, até a regulamentação que foi aprovada abre caminho no que diz respeito à questão dos biobancos, que vão assumir cada vez maior importância, até porque no campo da investigação a acumulação de informação genética está calculada a duplicar a cada 6 meses. Sabemos que a capacidade de armazenamento informático dessa informação duplica a cada 12 meses, significa que vamos chegar a um momento em que há uma barreira em que a informação não haverá capacidade de armazenamento de tanta informação, o que reforça a importância da colaboração internacional e da abertura de portas das instituições, não apenas à escala nacional, mas a nível internacional. E consiste na esfera de competências do Conselho de Fiscalização, essa colaboração e abrir essas portas, de facto, entre as várias instituições dos vários Estados-membros da União Europeia. Portanto, penso que podemos desempenhar um papel importante nessa matéria, assim como constam das competências do Conselho de Fiscalização a possibilidade de fazer recomendações aos legisladores no sentido de encontrar novas soluções neste campo. Isto entronca depois com aquilo que a Sra. Deputada Isabel Neto levantava, agradecendo também as palavras iniciais, no que diz respeito à questão da dignidade humana e os riscos de uma brecha a nível da bioética quando falamos de investigação científica. São riscos reais que se compadecem até com riscos de discriminação com base em informação genética, que são riscos que eu creio que são muito prementes. Pessoal e coletiva, totalmente de acordo. E para evitar isso, remetendo-me à minha intervenção inicial, o estrito cumprimento da lei no que diz respeito à privacidade e confidencialidade absoluta dos dados e no que diz respeito à investigação científica, a anonimização irreversível dos dados antes da sua utilização para fins científicos é determinante e, não sendo essa uma competência específica deste Conselho de Fiscalização de vigiar, será certamente do ponto de vista de compreensão do fenómeno de eventualmente apresentar recomendações. Enfim, do ponto de vista da metodologia, como é que iremos funcionar, o Sr. Juiz disse e muito bem, ainda teremos que reunir, se merecemos a confiança do voto dos senhores deputados, na próxima sexta-feira, mas certamente passará por aquilo que o Sr. Juiz Desembargador dizia, de fazermos um ponto de situação de onde estamos e para onde queremos ir, que meios temos e, sobretudo, a garantirmos a intervenção e a motivação de todos os parceiros envolvidos nesta matéria. Agradecendo à Sra. Deputada Teresa Anjinho também as palavras levantadas no que diz respeito também à questão do papel da formação e da divulgação da base de dados, subscrevo por inteiro a necessidade de que a base de dados passe a ser do conhecimento generalizado da população. A questão da participação voluntária não deve ser um pró-forma, deve ser uma forma de participação cívica dos cidadãos para que a riqueza da própria base de dados possa ganhar dimensão, e isso se faz não apenas através do trabalho do Conselho de Fiscalização, naturalmente. O Conselho de Fiscalização pode, como o Sr. Juiz Desembargador afirmou, fazer conferências, colóquios, procurar alertar a sociedade civil, procurar alertar as instituições diretamente envolvidas, mas compete necessariamente a essas instituições também cumprirem o seu papel, e isso permite-me terminar com a Sra. Deputada Cecília Honório, quem cumprimento e agradeço, e felicito até o Bloco de Esquerda, porque sei que teve um papel muito importante na regulamentação do trabalho deste Conselho de Fiscalização. No que diz respeito à necessidade de uma participação múltipla de todas as instituições, e isso passa também por uma sensibilização deste Conselho de Fiscalização, mas também da colaboração da própria Assembleia da República e do papel constante de fiscalização dos próprios deputados e da Assembleia junto das instituições. Estou certo que será fruto deste trabalho em conjunto, depois com o Instituto Nacional de Medicina Legal, com a Polícia Judiciária, com a PGR e com o próprio Governo e com o Ministério da Justiça, teremos que trabalhar todos em conjunto, de modo a assegurar que, de facto, esta base de dados possa cumprir em plena sua missão, o que passa forçosamente, numa primeira fase, por assegurar um aumento significativo do número de perfis inseridos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sr. Helena Terra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou... Eu confesso que foram feitas... perguntas concretas e importantes, para as quais eu creio, e o Sr. Juiz Desembargador começou por dizer isso mesmo, creio que nenhum dos três presentes e propostos para este Conselho tem uma resposta muito concreta, nomeadamente no que toca à pergunta que a Sra. Deputada Isabela Neto, que cumprimento, fez no que respeita à metodologia. Eu quero fazer uma declaração prévia. Eu, antes de assinar a declaração de aceitação de propositura para esta candidatura, porque é disso mesmo que se trata, fiz questão de averiguar em que pé, passo o termo, estava o processo legislativo no que toca ao diploma regulamentar da Lei Orgânica. Porquê? Porque, fruto nomeadamente de experiências anteriores em organismos de importância semelhante, este era o grande calcanhar daqueles, do meu ponto de vista, e daí o facto de ter apresentado os meus cumprimentos e manifestado o meu respeito por aqueles que anteriormente compuseram o Conselho de Fiscalização da base de dados. Porquê? Porque nós temos um bocadinho a ideia que tudo se cria com uma lei orgânica. E cria, de facto, do ponto de vista legislativo, cria. Agora, define-se muito pouca coisa. E, portanto, eu acho que o facto de não existir até aqui um diploma regulamentar era, em alguns aspectos, e aspectos que podem parecer comezinhos, mas são de primordial importância para pôr em funcionamento um órgão de fiscalização, era absolutamente atávico o facto de não haver um diploma regulamentar. E daí ter referido este grande passo como um dos aspectos de grande importância, que são, para nós, se viermos a merecer a confiança da maioria dos deputados que compõem a Assembleia da República, são simultaneamente legitimadores e responsabilizantes. Porquê? Porque este Conselho já não vai poder escudar-se na falta deste elemento atávico. Por outro lado, como referi, o facto de este diploma regulamentar ter resultado de um consenso tão abrangente, para além de legitimador, é muito mais responsabilizante do que se assim não fosse. E, portanto, há questões de tão aparentemente tão pouca importância como um staff mínimo de funcionamento. Pode parecer irrelevante, as minhas experiências anteriores dizem-me que não. Uma coisa tão simples como umas instalações de funcionamento, sobretudo quando estamos a falar de questões com a sensibilidade que a senhora deputada referiu e muitíssimo bem. Nós temos o mesmo índice de potencialidade e o mesmo índice de perigosidade. E, portanto, isto é uma daquelas questões que tem que ser tratada sempre com, não sei se é com pinças, se é com luvas brancas, mas é com muito cuidado. E, portanto, o facto da transumância, digamos assim, se pode aplicar ao caso concreto este termo, que viveu o Conselho anterior, não ajudou a coisa nenhuma. No que toca à metodologia, eu penso, o senhor juiz desembargador disse muito bem, nenhum de nós falou com nenhum dos outros a este propósito, e portanto, eu acho que é perante a situação concreta e perante aquilo que nós pudermos operacionalizar a partir daqui, que será definida a metodologia e que depois reportaremos naturalmente, como é a obrigação legal, à Assembleia da República. E, portanto, o novo ciclo começa por ser marcado por isso mesmo, e isto acaba por responder àquilo que referiu a senhora deputada Teresa Anjinho. Tem que ver com isso mesmo. Acho que, para além de termos este instrumento, temos que usar todos os outros que tivermos ao nosso dispor, e o senhor juiz desembargador falou do aspecto da soft law, que é extremamente importante, e nós temos que usar tudo o que a esse propósito for possível para sensibilizarmos os vários agentes que ao longo desta cadeia podem ter intervenção em todo o processo que depois nos conduzirá a nós a fiscalizar. É evidente que há uma enorme resistência de todo o sistema prisional a este propósito. Vai ter que ser feito um trabalho nessa área, do meu ponto de vista. Há uma resistência, o senhor desembargador perdoar-me-á, de algumas magistraturas a este propósito, e é preciso fazer um trabalho à látera para que elas deixem de existir. Há uma enorme sensibilidade e alguma resistência ética de alguns elementos da comunidade a este propósito, portanto não sei se é através de ações de formação, não sei se é através de colóquios, não sei se é através de visitas concretas. Agora, há uma coisa que eu sei, eu penso que esta cláusula, que é um bocadinho de um âmbito muito geral, salvo do artigo 4º, penso que se manterá a redação que eu conheço, não obstante a lei ainda não ter sido, o decreto não ter sido publicado, que estabelece o dever de cooperação, nos permitirá fazer este trabalho que é necessário fazer para sensibilizar toda a comunidade e todos os agentes que ao longo deste processo podem estar envolvidos, no sentido de nós, por um lado, podermos aumentar aquilo que referíamos há pouco como uma enorme limitação, que é os dados disponíveis que temos neste momento, por outro lado, sensibilizarmos, nomeadamente para os efeitos que referiu há pouco, uma parte substancial deste processo, que são as magistraturas, para que possamos ter resultados diferentes daqueles que temos tido até agora, e não nos esqueçamos que o momento que vivemos na Europa e aquilo que é o fenómeno, um conjunto de fenómenos de massificações com que hoje nos debatemos e com que nos debateremos no futuro mais próximo, e já só estou no horizonte deste mandato, impõem a alguns um dever de cuidado acrescido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Helena Terra. Eu não queria deixar de dizer que durante este período, e considerando as preocupações deste assunto, eu fiz contactos com o Conselho Superior do Ministério Público, com o Conselho Superior da Magistratura e com o Instituto de Medicina Legal, sensibilizando para a importância deste problema e pedindo que nos deem informação. E as informações que nos deram foram informações otimistas, de vontade de colaborar e que não volta a acontecer aquilo que aconteceu. No que diz respeito ao Instituto de Medicina Legal, o que ficou acordado foi a suspensão da transferência dos perfis da ADN para as bases de dados, enquanto não houvesse uma comissão de fiscalização. Está realizado este ato regimental. Eu próprio já assinei o ofício para a Sra. Presidente da Assembleia da República, a dizer que este ato foi realizado. Sexta-feira será a votação em que não vejo razão nenhuma para que não sejam eleitos. Depois a Sra. Presidente da Assembleia da República marcará, com certeza, a data da posse desta Comissão de Fiscalização, que convém que seja rápida. Uma última nota, só para dizer o seguinte, funcionando este órgão na órbita da Assembleia da República, a Assembleia da República tem a obrigação de munir de meios e de instrumentos este órgão para funcionar. Eu tenho este empenhamento pessoal e também tenho da própria Presidente da Assembleia da República, que tem feito esforços para que isto, o processo fosse rápido e para que o órgão funcione com os instrumentos adequados a produzir os resultados necessários para bem de todos nós. Terminava, Sra. Helena Terra, Sr. Ricardo Batista Leite, Sr. João Latas, não desejando felicidades, uma vez que não se deve desejar antes do ato, mas enfim, dizendo-lhes de toda a disponibilidade a serem eleitos da parte desta Comissão, que têm como interlocutores para continuarmos a trabalhar juntos, sem interferências e com todo o respeito ao trabalho de cada um e às competências de cada um. Muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Almeida? Não. Muito obrigado. Boas tardes.